Atenção, este programa contém spoilers. Ouça por sua conta e risco.
Começa agora. BaveCast.
Amigos, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem vos fala é o Thiago e o Thanos é um vilão que eu respeito.
Vingadores, avante.
Você não fala o seu nome, você não se apresenta.
Eu não falei meu nome?
Não, você só falou Vingadores.
É empolgação, meu nome é Lucas e Vingadores, avante. Desculpa, gente.
Ah, meu Deus do céu, pois é, o grande dia chegou, né, cara? Estamos um pouquinho atrasados, mas chegou.
Não, acho que a gente não tá atrasado, eu acho que a gente tá no momento certo, sabia? Porque teve muita galera dando spoiler.
É, e você tem que ter um tempo pra você assistir pra poder escutar a gente, porque, né, com certeza que vai ter muito spoiler.
É, então, exatamente, esse programa aqui vai ser recheado de spoiler, já faz uma semana, né, desde o lançamento, não é?
Uma semana, cara.
E a gente nem assistiu na estreia, a gente assistiu no sábado e a gente... se preocupando com spoiler, porque tava geral, né?
Nossa,
na internet,
cara,
aí.
Eu me desliguei totalmente, cara. Eu não sabia nem o que era rede social, nem sair, nem nada, cara.
É, eu tinha medo de ver status de Instagram, do povo publicando. E cara, tem gente que coloca spoiler pra quê, né? Eu não consigo entender.
É uma gentinha que não tem o que fazer, cara. Porque, olha, tudo bem, tem gente que não liga pra spoiler. Eu mesmo não sou uma pessoa que liga tanto assim por spoiler, mas você quer ter a emoção de você estar ali no cinema e você descobrir ali o que vai acontecer na hora, né, cara? É. Então, acho que são os babaquinhas querendo estragar a emoção dos outros, né? Oh,
teve maluco que entrou no cinema gritando o final do filme, né? Teve gente na fila gritando.
Nossa, e teve cara que apanhou por causa disso, né,
Eu
cara?
Fiquei sabendo, foi em algum país aí, né? O cara tomou um cacete aí, os caras saíram da fila e arrebentaram ele, né?
Deram um pau no cara. Porque...
acho que fez pouco também. Nossa, eu tinha que...
Não, pior que a gente foi assistir no sábado, né? E eu cheguei do serviço no sábado e fui entrar com o carro pra me trocar e tal. Abri o portão pra guardar o carro. E o meu vizinho tava falando, puta, acabei de vir do cinema, assisti Vingadores, aconteceu... Mas eu entrei correndo, cara,
vizinhos,
pra não ouvir.
Vizinhos, pô, vizinhos fazem isso.
Eu entrei correndo, cara, pra não ouvir.
Cara, o que você passou foi a mesma coisa que eu aqui. Tem vizinhos que vêm querer falar, cara. Tem vizinhos que assistiram primeiro que eu e que queriam falar e eu cortei, cara. Antes de começar esse programa aí, eu queria agradecer, primeiramente, por como eu sou fã, né? Eu queria agradecer Stan Lee, né? Que... Deus o tenha, né, nosso queridíssimo Stan Lee, se não fosse por ele, nada disso existiria. Tem outro cara que poucas pessoas conhecem, que é o Jack Kirby, era amigão do Stan Lee também. Sem muitas coisas que a gente viu no cinema, se não fosse o Jack Kirby também. Quero agradecer também aos diretores do filme por terem feito isso acontecer, né? Os irmãos russos. E também falar dos roteiristas, cara, os roteiristas, porque... O filme, ele a essência dele vem do roteiro, né, cara?
Claro, claro.
E os roteiristas do filme também é uma dupla, né? Foi um quarteto que trabalhou aí no filme dos Vingadores. E, porra, se não fosse esse quarteto aí, a gente não teria essa maravilha que a gente viu, né? Os dois roteiristas se chamam Stephen McFeely e Christopher Marcus, graças a esses caras aí. As pessoas, às vezes acabam falando muito dos irmãos russos, né, Thiagão? Porque
sim.
Eles são os caras que mais aparecem. Foram eles que foram lá, dirigiram, pegou na câmera e tal. Mas, pô, esses dois roteiristas aqui também foram... A essência da história é deles, eles escreveram também. Então, esse quarteto aí, mano, esses caras estão de parabéns, velho.
É, um acaba completando o outro, porque você não é um diretor sem um roteirista e você também não é um roteirista sem um diretor, né?
E também agradecer também o presidente da Marvel, que é o Kevin Feige, né? Esse cara é um nerd que nem todo mundo aí.
Uhum.
E esse cara é um visionário. Se não fosse por ele, ele que autoriza os filmes, não sei o quê, e tal, tal, tal. Leis lá do primeiro Homem de Ferro, se não fosse esse cara maluco, a gente não teria nada disso.
É, com certeza esses 10 anos aí não teriam sido tão emocionantes.
Exato. É, agora é 11 agora, né? Agora chegou a 11 anos, né?
É, chegou a 11 anos, né? Uma década aí, um pouco mais de uma década.
Exatamente. E agora a gente já fez um podcast sobre as teorias teorizando, né?
Vamos... Que eu acertei metade, né?
Eu também acertei bastante, eu fiquei muito feliz. A gente errou bastante, mas acertamos bastante
errou
também,
muito,
né?
Muito, mas também acertamos bastante.
É. E antes de começar, deixa seu e-mail aí também pra gente, né? O pavecast.tl@hotmail.com ou @gmail.com com o mesmo endereço e siga a gente lá no Instagram.
Isso aí. Bom, vamos falar então de Ultimato, cara.
Exatamente, Ultimato. Finalmente, um ano aí se completou desde o Guerra Infinita, todo mundo se questionando o que raios ia acontecer, e aí chegamos agora nesse momento maravilhoso, e o filme já começa pesado, né, Thiago?
Já, cara, já começa a mil corações, assim, a mil batimentos, cara.
A mil batimentos, exatamente, porque... O filme ele começa tranquilo, suave, não tem nenhuma introdução ali. Na verdade, essa é a introdução, né? Pô, Clint Barton, Gavião Arqueiro, ensinando a filhinha a acertar no alvo, né?
Eu achei meio desnecessária essa cena, porque, né?
Por quê?
Porque pra mim ele é um bosta, cara.
Ah, sério?
Eu não gosto dele, eu achei um desperdício total esse começo de cena com ele, cara. Mas beleza,
Puts.
Né? Ah, eu não gosto, né?
Mas por que você não gosta?
Eu não acho ele um herói tão foda assim quanto os outros, cara. Ele pra mim é um carinha, sei lá, um carinha velho querendo ser um adolescente lá.
Caraca, você não é o único, velho. Um monte de gente não gosta dele.
Meu, não, é porque assim, cara, não que ele não seja um super-herói foda. Ele é um Vingador muito foda, mano. Ele tem aquelas habilidades com os arco e flecha lá, tudo. Mas pra mim ele nem fede nem cheira, sabe? Eu acho que ele... É que assim, na verdade eu acho que ele é muito mal explorado nesse universo, então...
Ah,
provavelmente
tá.
Seja por isso.
Vamos lá, isso eu concordo com você, mas eu discordo que ele é um bosta. Eu acho que ele é muito mais explorado, ninguém sabia trabalhar direito com ele. E principalmente lá no... Porra, no primeiro Vingadores, quando a gente vai conhecer a equipe, o cara vira do mal já, de cara. Aí você fica pensando, como é que ele é normal, né? Mas eu acho que os irmãos russos souberam trabalhar esse personagem agora, cara. Porque lá no Guerra Civil, pra quem não sabe, os irmãos russos dirigiram Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Esses caras, eles têm o mérito de saber trabalhar todos os personagens sem exceção. Todos os personagens são bem trabalhados por esses dois caras. E eles deram um grande destaque pro Gavião, porque, porra, no começo é o cara lá, aquela fazendinha nele, lá na casinha dele, lá no interior. Já foi apresentado essa casinha deles no Era de Ultron. E a filha dele, a mais velha ali, tá crescendo, né? A menina, ele tá querendo tornar a menina tão foda quanto ele, né?
Passar o legado dele pra ela, né?
É, tô querendo passar o legado de pai pra filha. E isso eu achei muito legal, porque podia ser um filho, não, mas não, os caras pegaram uma menina, né, pra quem sabe aí futuramente se tornar a próxima Gaviã. Tô falando isso sem me basear em quadrinhos, eu tô falando do filme, não quero saber de quadrinhos hoje. Porra, e aí o cara vai até, aí tá fazendo piquenique com a família, os dois menininhos, a esposa, o cara olha pro lado, puta, essa... Aí é muito bem trabalhado essa parte, porque o Gavião, olha, vê primeiro a menina virando poeira, aí depois ele olha pro lado, a esposa não tá mais, o filho não tá mais, aí ele começa a gritar...
É, na verdade ele não vê a filha virando pó.
Ele não vê ninguém, né?
É, não vê ninguém. Quando ele vira pra olhar as crianças, quando ele vai ver a menina sumiu, e quando ele volta pra ver a mulher e as crianças sumiram também. Ele só vê a fumacinha lá, mas ele não chega a ver ninguém virando poeira.
É verdade. Me precipitei. Aí ele começa a correr, né? Amor, amor. Aí, cara, é incrível. Porque ele no começo ele tá tranquilo. Ele começa, amor. Tipo, E quanto mais ele vai falando amor, amor, ele vai tendo aquele tom choroso, né, cara? Ele vai sentindo desespero.
É porque ele não sabe o que aconteceu, né?
Imagina, Thiago, você tá no meio do nada, o que que você vai fazer, mano? Não tem o que fazer.
Todo mundo some assim do nada, você fica louco, né?
E não é o desespero só dele, é o desespero mundial, mano. E ele foi muito bem trabalhado porque focou nele e como o sentimento dele deve ter sido sentido por todas as pessoas ao redor do mundo, né? E aí, cara, começa o logo da Marvel. Subindo o logo da Marvel, e eu quero trazer aqui pros ouvintes, começa a tocar uma música, logo que o logo da Marvel tá subindo, a música se chama Dear Mr. Fantasy, né? Caro Senhor Fantasia. E a letra é o seguinte, eu vou falar em inglês aqui e depois eu vou traduzir. Durante o logo vai subindo a música, aí começa Dear Mr. Fantasy, play us a tune. Aí, traduzindo, Caro Senhor Fantasia, toque-nos uma melodia. Depois ele fala, something to make us all happy. Algo para fazer todos nós felizes. Do anything take us out of this gloom. Faça qualquer coisa que nos tire desta escuridão. Sing a song, play a guitar. Cante uma canção, toque uma guitarra. Make it snap. Cara, eu tô até tremendo aqui.
Very good, very good.
You are the one who can make us a laugh. Você é o único que pode nos fazer rir. Agora eu vou seguir em português. Mas fazendo com que você rompa em lágrimas. Por favor, não fique triste. Se for uma opinião sincera, nós não teríamos entendido você todos esses anos. Então aí você entende. Pô, é uma música gostosa de se ouvir logo no início do filme. Só que ela traz aquele tom de escuridão, né? E ao mesmo tempo, tipo, pedindo pra alguém trazer uma certa felicidade. Essa é a canção. Pô, toca uma guitarra aí, cara. Faz a gente rir. Só que o cara que vai tocar a guitarra, que vai tentar trazer um aconchego, o cara tá rompendo em lágrimas também. Então, quando o logo da Marvel passa, tocando essa música, a primeira cena que a gente tem é o Tony Stark jogando golzinho com a Nebulosa, cara. E faz sentido essa música tocar dentro da nave dos Guardiões, porque o Peter Quill escutava muito essas músicas antigas, né, Thiago?
Cara, eu achei bem legal porque mostrou a interação dos dois, né? É, são duas pessoas totalmente diferentes, né? De
personalidade.
Isso, personalidades diferentes. E convivendo ali junto, porque tipo, não tem o que fazer, né? Eles têm que dar um jeito de tentar sobreviver. Mesmo sabendo que é meio que inútil, né? Que eles sabem que não tem mais o que fazer ali. Então, um interagindo com o outro, aquelas piadinhas que ele gosta e ela, né, não liga muito. Mas
sempre sarcástico.
É, sim, entendeu? E acaba dando certo os dois ali junto, né? Eu acho que ficou bem encaixado essa cena com os dois. É, eles ali, tipo, a esperança já era, acabou. Mas ela meio que é esperançosa que alguma coisa podia dar certo, né? Que aí veio, né, a Capitã Marvel pra salvar eles, né?
Você acha que a Nebulosa tava esperançosa? Eu acho que o sentimento dela ali pra mim era de derrota também. Tipo, não tem mais o que fazer.
Não, eu acho que, na verdade, os dois tinham esse sentimento de derrota, né? Eu acredito que o Tony mais ainda do que ela. Mas ela ainda tinha uma pontinha que você vê que ela... Tanto é que ela ainda tentava cuidar dele, mesmo ele ali todo debilitado. Ela tentou cuidar pra ver se ele sobrevivia, se ele ficava acordado. E aí ela coloca ele lá na frente da nave.
Eles dividem um pacote salgadinho, né? Aí ele oferece pra ela, ela fala, não, pode comer. Aí ele vai lá e come tudo, né?
Isso, então, tipo assim, por mais que você... fudeu, já era, acabou, vai dar tudo errado. Mas ela ainda tinha um ponto, né, de falar, não, alguma coisa ainda vai dar certo.
Um ponto de equilíbrio, você acha?
Alguma coisa assim.
Ah, então, eu acho já que, assim, pode ser o que você falou, mas eu acho que ali mais o sentimento dela era de total, como é que eu posso dizer, escuridão. Tipo, não tem mais o que fazer, vamos ficar aqui. Tem até uma cena que eu acho que o Stark tem uma leve esperancinha, tem um brotinho dentro dele, porque tem cena dele lá trabalhando na nave, ela tá junto também.
Eu acho que assim, aquela cena acho que na verdade se passou em vários períodos, né? Eles lá brincando, daqui a pouco eles arrumando, tentando arrumar a nave, e aí depois ele lá, tipo, destroçado, acabou, fudeu, vou morrer, entendeu?
É, e a mensagem que ele manda pra Pepper não é nenhuma mensagem conectada, é tipo, eu vou fazer uma mensagem aqui, se encontrar,
Nossa, que bom.
É, entendeu? Já tava meio que... Já sabia, né? Então já tava meio desistindo, né?
Nossa, Thiago, e essa primeira cena já me pega porque ele deita pra dormir e começa a chorar, né, cara?
É, cara, nossa, tipo... É bem, assim, o filme é foda, porque você... É de começo ao fim, você tem emoção, né? Tem aquela tristeza, aí daqui a pouco vem emoção de novo, vem tristeza, vem choro, vem o foda das lutas, assim, entendeu?
E... Isso, ele tá com um trauma ali. Ali no começo ele tá com um trauma, mas eu acho muito legal isso que você falou da Capitã Marvel, porque a Nebulosa, ele dorme, a Nebulosa coloca ele no banquinho ali pra ele dar uma. Pra ele poder descansar. Só que nesse momento vem a luz de esperança no rosto dele, né? E demora pra mostrar quem é, o que é essa luz.
O que é, né, que tá vendo,
aí quando,
né,
ele abre os olhos, ele abre os olhos e coloca a mão na frente, assim, né? Pra dar uma sombra nos olhos dele. Aí vem aquele clarão, tá a Capitã Marvel na frente, assim, né, do vidro, assim. Abre um sorriso. Puta, cara, que roteiro maravilhoso. Porque as pessoas achavam que a metade do filme... Algumas pessoas achavam que metade do filme ele vagando no espaço. Mas não, cara, essa cena não dura nem 5 minutos e te constrói um negócio sentimental.
É que assim, na verdade, eu acho que o foco não era nem tanto essa primeira hora do filme. Não foi nem tanto o foco do filme em si. Porque você vê que muitas coisas... muita gente falou que ficou em aberto, mas por que não entender? Porque muita coisa foi mostrado. Por exemplo, a Capitã Marvel chegando na nave, e quando ela chega na Terra lá, ninguém fala com ela, ninguém sabe... Já sabiam que era ela. Então, na verdade, ela não mostrou ela... No filme, não mostrou ela chegando na base lá dos Vingadores. Isso foi mostrado no trailer.
Mas não teve a cena pós-crédito do
então,
Capitã Marvel?
Então, isso. Foi na cena pós-crédito, né? Que ela chega lá... E ela mostra. Aí quando ela vai... Só que esse período dela aí... Foi... Eu acho que foi meio mal explicado. Meio mal explorado. Porque como é que ela ficou sabendo onde ele tava? Foi
o... Então... não explica. Eu
então,
sei.
Você entendeu? Mas eu acho que foi tudo uma preparação... pra explicações rápidas, né? Do que estavam acontecendo... Pra chegar no ponto de execução do filme, que era o final, que era a batalha e aí a busca, né, das joias e tal.
Isso, isso que você falou é primordial, né, porque é isso, ó, não tem como você ficar explicando como é que ela achou. Ela achou e já levou, puta, ela levou a nave nas costas.
É, não, porque assim, depois que eu assisti o filme, né, eu fiquei vendo várias notícias, matérias que saiu, muita gente reclamando que os primeiros minutos do filme foi uma bosta, que foi tudo corrido, que não explicaram direito.
Que isso.
Então, assim, deu pra entender porque você tem um filme enorme, de 3 horas, que você precisa ter uma execução, né? Você não tem tempo pra ficar explicando cada detalhinho que aconteceu, que como foi.
Com,
né,
certeza.
Então, eu acho que foi assim, foi rápido, foi algumas coisas mal explicadas, mas eu entendi o conceito dessas cenas. Você entendeu?
Sim, é entendível.
Era pra ter uma base do que aconteceu, né?
É entendível demais, mas não tem como, né, cara? São 60 e poucos personagens. Como é que você vai parar pra explicar? Por isso que eu achei primordial os 5 primeiros minutos mostrar o sofrimento do Tony, ela aparecer e já levar. Isso é antes do título do filme aparecer. O Tony sai da nave, a primeira coisa que ele fala pro capitão é: eu perdi o garoto. Eu perdi o garoto. Olha o que você tá assim. Olha o sentimento dele. Pô, ele olha o peso que ele ficou de ter perdido o Peter, cara. Ele...
porque era meio que o pupilo dele, né? Era
exato.
O legado dele passando pra uma outra pessoa, né? E ele gostava do Peter, né?
Ele adorava o menino. Ele não demonstrava muito sentimento, mas puta, cara. Aquele momento ali que ele volta magro, né? Ele tá esquelético. O capitão segura, ele cai. Aí depois ele fala, e ela, não sei o que. Aí quando ele fala isso, vem a Pepper e abraça ele, graças a Deus, ele dá um abraço nela, ele fala, nossa, nós somos sortudos, né, e puta, e ele dá um abraço assim, sincero nela. Aí corta a cena, eles estão na base, o que eu achei incrível, é na base lá, né, logo no começo do filme, você vê o quão ele tá fraco ali tomando soro, o cara parece deficiente, né, cara. Tá magrinho ali.
E você vê que ele também tá entregue, porque ele falou, meu, já era, acabou, vamos continuar do jeito que tá uma vida aqui. O que aconteceu, aconteceu. Né? Você vê que ele não quer mais correr atrás de nada. Até que eles querem ir atrás do Thanos, Você entendeu?
E ele volta com aquele assunto desde lá do Era de Ultron, que ele queria que ao redor do mundo tivesse robôs.
Entendeu?
E ele joga a culpa no Capitão. Ele fala,
se
eu queria colocar
um escudo, né?
Eu queria colocar a porra de um exército ao redor do mundo e vocês falaram que não. Agora olha o que aconteceu. E ele começa, ele levanta, começa a jogar na cara do Capitão. Eu tava lá, lutei, você não apareceu, eu me ferrei. Olha o que aconteceu. Aí ele diz que ele tá falando, ele cai no chão, né? Ele tá entregue tanto mentalmente como fisicamente. Aí ele levanta, ele tira o reator do peito e fala, toma essa merda aqui, porque você vai precisar.
É, ele já se entregou, né? Ele viu que o que aconteceu não vai ter mais como voltar. Ele viu que tudo que ele perdeu. E ele meio que se sentiu culpado e culpou todos aqueles que ele não viu ajudando, né? Que ele supostamente achou que não estavam ajudando.
Thiago, uma frase que define o temor do Tony em relação ao Thanos é que no Guerra Infinita que ele fala pro Doutor Estranho, o Thanos tá na minha cabeça há 6 anos. Desde lá do Vingadores 1, ele se sente culpado pelas mortes que houveram em Nova York lá no 2012, cara. E isso foi muito bem trabalhado lá no Guerra Civil, porque tem uma mãe que tá esperando o elevador, ele tá numa universidade, né? Explicando. É, ele vai lá, paga os alunos pra eles fazerem uma pesquisa. Aí quando ele vai sair da universidade, tem uma moça, né, no elevador, esperando o elevador, mas na verdade ela tava esperando ele pra pegar uma foto e falar assim, ó, tá vendo essa foto aqui? Esse é meu filho. E ele morreu por causa de vocês. Aí, meu, a cara que o Tony faz, ele, sabe, ele se desmonta naquele momento. Aí ele vai falar com os Vingadores depois e mostra pra eles o menino, né, ó, tá vendo esse menino aqui, ó? Enquanto a gente tava arrasando, lutando contra os vilões, esse menino aqui morreu por causa da gente. Esse menino, ele tava lá voluntariamente, ele tava ajudando, né, ele tava fazendo trabalho voluntário lá e tal, e ele morreu no Era de Ultron, lá na cidade da Era de Ultron, e a culpa cai sobre cima dele, então todo esse rancor, todo esse, né, essa tristeza ele tá carregando até aqui, mano.
É, eles já vieram preparando ele, né, já vieram construindo essa caída, né? Essa depressão dele, né?
É, exatamente.
Desde esse filme. Se
depressão.
Você pode...
Depressão. É, porque você vê que ele é um cara rico, tem tudo do bom e do melhor, mas, cara,
Você vê a transformação dele de todos os filmes, desde o começo, quando ele era aquele cara, o bilionário fodão, que não tava nem aí com nada, né? Só queria zoar, curtir. E aí você viu a evolução dele, começando depois do segundo Homem de Ferro, ele começou a ter mais preocupação com os outros, né? Ele não pensava mais só em si primeiro, ele pensava nos outros, em ajudar, né? E aí foi tudo que veio acontecendo, foi destruindo ele. Né, a carga emocional dele foi pesando muito pelas mortes das pessoas, pelas coisas que ele achou que poderia ter feito pra salvar, né, como...
No Vingadores 1 ainda ele tá meio arrogantão assim, tanto que ele briga com o Capitão toda hora.
Não,
ele briga,
sim,
com o
ele tá arrogante, mas
ele tá transformado, sim,
você percebe que a carga emocional dele já tá começando a pesar nele.
Isso,
né,
isso.
Porque você vê que antigamente ele não tava nem aí pros outros, ele queria saber dele. Né? Ali ele já está se preocupando com os outros. Por mais que ele esteja arrogante ali, ele já veio construindo uma carga de pensar no próximo ali, de poder ajudar os outros, a fazer as coisas para poder proteger a Terra, entendeu?
E o Capitão, nessa cena, ele aguenta todos os ataques do Tony. Ele não fala nada, ele não debate, porque isso é a essência do Capitão, né? Pô, o cara, ele mesmo fala, eu posso fazer isso o dia todo quando ele tá apanhando. Então, ele aguenta tanto o impacto físico como o impacto emocional. Ele tá ali, sabe? Pô, o cara perdeu o amor da vida dele lá nos anos 40, na Segunda Guerra. Imagina o que esse cara não tá passando ao longo dos anos. Você vê, beleza, ele tem a vida dele de super-herói, mas lá no Soldado Invernal o cara tinha um apartamentinho, sabe? O cara vivia, não era no rancor, mas ele vivia ele perdeu uma vida, cara. Ele perdeu uma vida. Aquela não é a época dele, cara. Ele não se adaptou até hoje com essa vida moderna.
É, ele tava meio perdido.
Ele sempre esteve perdido. Ele sempre esteve perdido. É. E aí, então, a gente vê a Capitã Marvel já sendo introduzida aí, falando, não, ela fala, a gente tem que ir atrás do Thanos. Aí o Rhodes fala, opa, minha amiga, aqui todo mundo teve vida de super-herói. Ela fala, mas eu tô defendendo 99 planetas aí. Jogo logo um, sou fodona, né? Aí o Thor levanta, pega o martelo e fala, gostei dessa aqui.
É, que é uma outra personagem que eu achei que foi muito mal explorada também nesse filme. Eu acho,
foi, né?
Assim, na verdade, assim, eu acredito que eles fizeram tudo isso, né? De não explorar ela muito, porque você pensa, ela é a heroína mais forte do universo.
Overpower, né?
Sim, entendeu? Então, ela podia ter acabado com o Thanos ali em segundos, né? Então, eu acho que eles não quiseram explorar ela por esse motivo de, senão ficaria uma coisa muito. Acabar muito rápido, né?
É o que acontece no começo do filme, né, cara? Se você
É.
parar pra pensar, porque, porra, os caras pegam a nave dos Guardiões, o Tony não vai, vai a galera, o Rocket vira pra trás e fala quem é que já foi pro espaço, quem não foi, quer dizer,
É,
aí
quem nunca
levanta a
foi?
mão e tal. Porra, os caras chegam lá no planeta, lá do Thanos, na fazenda, os caras, a Capitã Marvel sozinha pega o pescoço dele e imobiliza ele. E o Thor
É,
vai lá e
sim.
arranca o braço da manopla na hora. E eu achei muito legal porque o Thanos, ele tá metade zoado porque ele destruiu as joias, né?
É, ele usou, acho que ele instalou, né, uma última vez, né, para destruir as joias e acabou se fudendo todo, né?
Foi isso? Ele estalou de novo e
É,
destruiu?
você não lembra que quando eles vão procurar, o Rocket fala que ele usou a joia mais uma vez, há pouco tempo. Aí ele chega lá e falou, eu usei as joias para destruir elas porque ele chegou no objetivo dele, né? Ele destruiu para não, ele mesmo fala, né? Porque o meu objetivo eu já cumpri. Para que eu vou ficar com as joias? Porque a joia só vai me trazer tentação. Pra você ver o quão foda é esse vilão. Porque ele é um vilão que ele não tá preocupado em ser poderoso, em ser o melhor do mundo.
Ter a conquista.
Sabe? Ele só quer o objetivo dele, que é o equilíbrio do universo.
Isso.
Então, ele conseguiu essa missão. Ele foi uma missão cumprida e bem-sucedida por ele. E ele falou: pronto, meu objetivo eu acabei, não tenho mais o que ficar tentado com essas joias. Eu vou destruí-las, porque assim, ninguém vai ter mais a tentação das joias, ninguém vai poder reverter o que eu fiz.
Exato. Put.
Então, assim, para ele, agora eu vou viver sossegado na minha fazenda aqui, colhendo meus alfaces, minhas batatas,
Exato.
e acabou, entendeu?
Exato. Na hora que eles viram a
Então.
manopla e não tem joia. Mano, eu achei fenomenal. O Thor cortou a cabeça dele. O Thor corta a cabeça do Thanos e fala: pronto, arranquei tua cabeça agora. Mas ele conquistou aquele objetivo. Mas ele conquistou esse objetivo e ficou tipo: porra, eu conquistei meu objetivo. E agora? Eu não reverti, sabe? Ele ainda tá com rancor.
Então,
Qual é
essa
a graça de
parte.
você vencer, de você matar o vilão e ainda não vencer?
Então, mas essa parte aí que eu achei que foi muito foda pelo seguinte, cara. Ele tava vesgo de ódio do cara por ter
Isso.
errado o golpe na cabeça.
Ele ficou com isso na cabeça por 23
Entendeu?
dias.
Então, o objetivo maior dele ali não era nem tanto salvar as pessoas que morreram, cara. Era só matar o Thanos mesmo, acertar a cabeça dele.
Levando o pessoal, né,
Ele
Thiago?
levou no pessoal. E aí foi o que aconteceu que destruiu com ele. Tanto é que você sabe o que acontece depois, né? O cara se transforma em outra coisa. Ele, tipo, vira um gamer lá de Fortnite, todo gordando, comendo fast food e brigando com os carinhas,
O
entendeu?
cara parece o Lebowski, o Tony
É,
Stark
assim,
fala.
entendeu? Então, tipo assim, ele mesmo acabou se destruindo, né? Por isso, ele levou tanto pro lado pessoal. E esqueceu do verdadeiro objetivo, que era salvar a Terra.
É, porque pensa, olha o que ele fez no Guerra Infinita, olha a volta que ele fez no Guerra Infinita. Ele perdeu tudo, ele foi lá na Forja dos Anões, fez a Rompe Tormentas, a Stormbreaker, pra chegar no final e o resultado ser isso? Tudo que ele fez foi em vão.
E aí o que vem a seguir é isso. Ele mesmo se destruiu, né? Ele falou: beleza, eu matei ele, porque eu estava com ódio dele. Mas o objetivo não era esse. E ele mesmo se destrói por causa disso.
Mas o Thor, mesmo não revertendo, ele os Vingadores com foco de pegar as joias, o foco do Thor é isso que você falou, não era pegar as joias. O foco dele era se vingar e
É,
sorrir
entendeu?
de prazer, mas ele não
É.
sorriu, ele chorou.
Ele chorou porque ele viu que mesmo que ele matou o Thanos. Beleza, matei o Thanos,
E
beleza.
nem os
Eu
Vingadores
fiquei.
esperavam isso, né? Que ele fosse matar.
É, você entendeu? E aí, tipo, beleza, matei. E agora? Acabou? Não tem mais o que fazer? Vou
E
seguir a vida?
isso foi melhor do que minha teoria. Em partes eu acertei, em partes não, porque a minha teoria, lembra que eu falei que eu achei que eles iam lutar contra o Thanos, ele ia vencer mais uma vez e ia jogar eles de volta pra. Mas isso foi melhor, porque na hora que o Thor corta a cabeça dele, você vê a reação do povo no cinema e fala: hã? E agora? Pô! E
Acabou o
agora?
filme?
Acabou o filme? É,
Não vai ter
exatamente.
mais esperança?
Aí você pensa, pô, os caras fizeram 3 horas de filme, mas eu acho que eu fui enganado, porque... Acabou? E é legal, né? Porque antes deles chegarem no planeta lá do Thanos, toca, né, o título Vingadores Ultimato. Aquela emoção... Meu, 5 minutos depois, tudo fica dark, tudo fica escuro, né? Porque perdeu a esperança. E aí começa a cena 5 anos depois. A câmera, a imagem fica meio azulada, né? Fica escuro. Mostra Nova York ali, os barcos abandonados, carros abandonados, o Matagal já tomando conta de tudo. Aí eu te pergunto, Thiago, se passaram 5 anos, certo? Aí a viúva ainda tá com aquela esperança de tudo voltar, o Capitão América tá lá no programa de recuperação, a gente tem que move on, né, seguir em frente. E muito legal essa cena porque aparece um dos irmãos russos, né, ele falando, né, o Joe Russo aparece nessa cena, desabafando. E o criador do Thanos tá nessa cena também. Aí a viúva ainda, você vê que ela é a única que tem esperança de trazer a galera de volta, né? Porque todos os Vingadores se separaram, o Rocket voltou pro espaço, o Rhodes...
Ela acabou puxando a responsabilidade, né? De líder, líder ali, né? De liderança, né?
Pra isso, ela. Isso. Você vê que a base ali tá, não abandonada, mas tá um silêncio, né? Não tem mais ninguém ali, tá sozinha... Aí ela fala que com o Rhodes, né? O Rhodes fala que o Gavião tava lá no México e matou geral. Ela tá procurando um amigo dela porque é a única pessoa que ela tem, que ela ama. Ela fala, né? Os Vingadores são minha família. Ela não sabia nem o nome do pai dela, cara. Isso que é legal. Aí eu te falo o seguinte. Você acha ruim um rato ter trazido o Homem-Formiga de volta?
Cara, eu vou te falar, viu? Depois de ter visto 14 milhões de possibilidades... O cara viu que um rato salvaria a Terra, cara.
Obrigado, cara. Você gostou?
Achei foda. Achei muito foda, cara. O Mickeyzinho ali, mano. Sabe, tipo...
Puta, também.
Meu, eu também fiquei pensando. Na hora que eu vi o rato, eu falei... Porra, mano. A Disney logo se superou fazendo isso, cara. Porque, olha... Um rato fazer com que o coisa voltasse do Reino Quântico foi muito foda, cara.
É isso que eu fiquei pensando. Será que foi uma homenagem ao Mickey?
Ninguém imaginaria isso, cara. Ninguém imaginaria.
Nossa, o Doutor Estranho viu esse rato, cara. Eu entrei numa discussão de gente reclamando disso, cara. Mas, velho, as pessoas... É sério, é simples, né? Um rato traz ele... Mas, cara, pensa comigo. Demorou 5 anos pro rato fazer isso. 5 anos.
Porque, assim, não teria outra forma. E outra, não teria uma outra forma racional, aplicativa, dele voltar. Porque, meu, pensa, todo mundo que sabia sobre aquele furgão, o que ele fazia, virou pó. Ninguém sobreviveu, então quer dizer, ninguém sabia onde ele tava.
Nem a filha dele sabia.
Nem a filha dele. E aí, beleza, se passou esse tempo todo, rebocaram a van, levaram lá pro depósito e tal. E aí, logicamente, tem ratos lá, poderia muito bem ter feito alguém lá limpando, sei lá, mas, meu, ficou muito foda essa cena do rato, cara.
Eu também achei, eu achei simples... Porque tem que ser simples, tem que ser rápido o filme, como foi o começo que a gente debateu. Simples e sensacional, porque foi o acaso, foi o final que o Doutor Estranho viu. Quer dizer, o rato ter feito isso, eram vários finais ainda, porque tinha muitos finais ainda que podiam dar merda ainda, né?
É, na verdade, acho que o que ele viu que daria certo foi o final, o que acontece, né? Eu acho que essa parte ele viu, mas não seria essa parte que daria certo.
Será que ele não viu esse rato também, cara? Eu acho que ele viu.
Não, eu acho que ele viu. Mas eu acho que não seria essa cena que ele viu que resultaria no final do filme, né? No final da vitória deles.
E é muito legal porque o Homem-Formiga, ele é um personagem cômico, então ele traz aquele alívio pro público, né, cara? Aquele alívio. E ele, cara, querendo ou não, ele é a esperança. Ele é a esperança, pronto, acabou.
É por causa dele que aconteceu... Né, a possibilidade de você poder resolver.
E é uma coisa muito, muito sutil que eu achei legal, que ele aparece lá na base dos Vingadores, lá na porta, e o Capitão pergunta, isso é uma mensagem antiga? Ou seja, o Capitão ele tá tão preso ainda no passado que ele não sabe nem lidar com tecnologia, não sabe nem se a mensagem é antiga ou se tá acontecendo agora. Isso é muito sutil. É muito legal isso, muito legal.
Muito foda.
E aí o Homem-Formiga vem e explica todo o lance, né, da máquina do tempo. O capitão fala pra ele, é uma máquina do tempo? Ele, não, não é uma máquina do tempo, é tipo... Aí ele para ele... É, cara, é uma máquina do tempo, tipo... É um jeito leigo de falar, ele queria deixar falar de um jeito mais bonitinho, é o jeito leigo de falar, é que é... uma máquina do tempo. E aí a gente tem aquele lance do futuro não ser alterado, né? Não é de volta pro futuro. Você queria discutir isso, não queria?
É, cara. A teoria que eles passam sobre voltar no tempo é que a linha do tempo ela não pode alterar a sua linha do tempo. Tudo que você... você vai pra uma linha paralela. E eles explicam que o que você faz lá não altera a sua linha original. Tanto é que eles ainda falam, por que a gente não volta quando o Thanos é um bebê, né? E a gente chega lá e quebra o pescoço dele, sabe? Tipo, meu...
Que incrível isso, o Rhodes falando, fazendo um gesto de um cordão umbilical e forcando o bebezinho.
O cara é insano em pensar num negócio desse, né? Mas e aí ele explica que mesmo assim não resolveria, porque o Thanos morreria naquela linha do tempo que ele foi. Mas a sua linha do tempo já aconteceu, então não vai alterar nada.
Você não gostou?
Não, gostei.
Ah, tá.
Essa parte eu gostei. O que eu achei, os furos de roteiro foi o que aconteceu durante as viagens. Porque muita coisa que foi explicado não foi o que foi... produzido durante o período do filme. Teve muita parte ali que eu achei que foi um furo.
Uhum.
Por exemplo, é que aí a gente já vai passar pro final, né, da gravação. Mas como é que se não pode alterar, como é que o Capitão América, ele volta pro passado pra devolver as joias, e aí ele não passa ali pela máquina e de repente tá sentado ali no banco já velhinho?
Sim, sim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar, eu entendi, eu também pensei isso. Esse lance, né, assim, não adianta, não é assim que funciona a linha do tempo. Se você vai pro passado e faz, se você move um palito fora do seu lugar, você vai alterar sim o futuro. Mas isso não me incomodou de forma alguma nesse filme. Porque se isso acontecesse, não teríamos o filme. A gente não ia ter filme. Era só o que o Rhodes falou. Volta pro tempo, mata o Thanos na barriga da mãe dele, enforca ele com um cordão umbilical e tá resolvido. A anciã, ela explica, né? Ela faz uma magia lá, né, na hora que o Bruce Banner quer pegar a joia do tempo dela, né? E ela fala, ó, cara, você tá 5 anos adiantado aí, porque o Doutor Estranho não tá aqui ainda, porque ele queria falar com o Doutor Estranho.
Mas ainda,
né,
não tinha sido lançado esse filme.
Não tinha sido lançado o filme e o Doutor Estranho, ele tava 5 quadras ali ainda e era um cirurgião plástico. Isso. Ainda. Que, de acordo com o Tony Stark, ele é um otorrino.
Laringologista.
É muito legal essa cena, ele é um otorrino, cara, e faz balão de brinquedo pra galera. Mas então, aí ela explica, né, pro Bruce ali que... se eles pegarem a joia, o tempo dos Vingadores não vai se alterar, mas o tempo dela vai. O tempo dela vai cagar. Aí o Bruce dá a solução. Não, peraí, então a gente vai fazer o seguinte, a gente pega a joia de vocês e depois devolve aqui pro seu tempo aqui não se alterar.
Que é outra coisa também que tem uma falha.
Então, exato.
Sim, entendeu? Então... o foda foi isso, o filme foi bem executado, essa parte, esse novo conceito que você achava que não poderia existir, um novo conceito de viagem no tempo, os caras foram lá e criaram. É uma nova forma de você viajar pro tempo, mas o problema foi um pouco das falhas que tiveram. Por exemplo, como é que você vai pro passado, pra uma outra linha do tempo, e você consegue aparecer na sua original ali já velho? Quer dizer, teriam dois capitães ali? Tudo que aconteceu com aquele capitão e o outro, ele ficou só observando, ele sabia tudo que ia acontecer e não falou pra ninguém? Como é que raios os caras... O que mais me deixou encafufado foi a porra da joia da alma.
Por quê?
Uma alma...
Por uma alma.
Certo? Então o conceito é, beleza, eu vou dar uma alma que eu amo, que até então não entendi como é que o coisa ama mais a Skart do que a própria mulher ou as filhas dele. O Gavião Arqueiro, o Arqueiro, entendeu? Ele quer dizer que ele ama mais a viúva do que a família dele?
Não, 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 não é isso, não é isso, cara.
Não.
Ele ama a viúva como uma amiga, porque eles se amam, então, mas não é que ele ama mais a família.
Não, eu entendi esse conceito. Mas...
Ah, você tá falando, oh, eu vou me matar e vou deixar minha família, é isso?
É, você entendeu?
Ah, mas eu acho que ele tava ali com aquele sentimento de eu vou me sacrificar para que vocês tragam a minha família, entendeu? Porque ele... Porque assim, cara, você pensa, poxa, eu não vou fazer a minha amiga morrer, cara. Se for pra alguém morrer, eu vou morrer pra salvar ela e a minha família. E a viúva negra tá pensando a mesma coisa. Eu não vou deixar meu amigo morrer, porque ele tem uma família. Então eu vou morrer no lugar dele. É. Então é entendível.
Não, beleza. Essa parte tudo bem. É compreensível. Mas e aí, beleza. Aí no final, o Capitão América volta pra devolver as joias pros pontos, né? Que deveria ser entregue de onde eles tiraram.
Como é que ele devolveu a joia da alma, né?
Ele chegou e ele falou, tá, eu não quero mais.
É.
Se ele fizesse isso, então quer dizer que a alma da Viúva Negra voltaria a viver? Não faz?
Eu acho que não, porque aí é algo mais místico, eu acho. Eu acho que é mais místico.
Mas,
não,
então,
não,
mas você... é uma coisa mais mística do que uma joia, certo?
Que... Então, eu tô falando que a joia da alma é mística, entendeu? Não adianta você voltar no tempo. Aquela alma já não, era. Não
então,
adianta se você
se
viajar
foi.
No tempo.
Mas e como é que ele chega lá e devolve a joia?
Então, é isso que eu queria saber, porque o Caveira Vermelha tava lá, e o Caveira Vermelha é vilão do Capitão América 1, porra.
Você entendeu?
Eu queria ver isso também, mas não tem como.
É, não tem como, mas é algo que eu gostaria de ter uma explicação, mesmo que seja uma explicação básica, curta ali.
Sim, eu concordo com você.
Mas seria
eu concordo
foda,
com você.
Cara, seria foda.
Sim, seria muito legal o Capitão falando com o Caveira Vermelha mesmo, rapidinho ali, não sei, mas não tem como.
É, não,
não
é, aceita que
mas
dói
menos. Mas eu concordo com você, é isso
aceita
mesmo,
aceita que dói
menos,
menos. Cara. É
isso,
o que me falaram mesmo. E que tem que ser, cara, aceita que dói menos e pronto. Segue
exatamente.
O rumo.
Exatamente. Também é porque tem aquele misto, né, de comédia com drama e tudo mais.
Sim.
E aí os caras vão atrás lá do Lebowski, o Thor. O cara joga Fortnite, cara.
O cara tá outra pessoa, cara.
Cara, na hora que eu vi o Thor gordão e o Rocket fala, nossa, parece um sorvete derretido. Na hora eu pensei assim, puta, é sério, cara. Os caras vão fazer o maluco ficar gordão. Mas, cara, depois, quando ele vai lutar, eu pensei, esse Thor é o Thor que eu sempre quis. Porque o Thor, meu amigo, não é saradinho e bonito, não, meu amigo. Você pega nas mitologias nórdicas, o Thor é um cara parrudo, um cara grande. É. E esse Thor ficou um Thor viking. E sabe por que os caras fizeram um Thor viking? Porque os irmãos russos sabem como fazer o Thor. E ainda por cima, se o Thor do Guerra Infinita derrotou o Thanos, eles tiveram que engordar o Thor nesse filme pra ele perder aquele seu ar de combate. Ele teve que ficar 5 anos sem lutar, ficar obeso e ainda ter a trauma, porque o Hulk fala o nome Thanos, o Thor já entra em choque, começa a chorar. Então aí as pessoas perguntam, porra, mas o Thor matou o Thanos no Guerra Infinita e não mata ele no Ultimato? Não, cara, porque o Thor tá com trauma e ele tá gordo, ele tá fora de forma, ele não sabe, ele não é mais aquele Thor do Guerra Infinita. Você concorda comigo?
É, não, é realmente isso que eu ia falar agora. Eu acho que eles fizeram justamente ele ter esse desequilíbrio emocional justamente pra não estar no nível do Thanos.
Exatamente.
Porque se ele tivesse nesse nível ainda, cara... Porra, a luta seria mamão com açúcar. Imagina, juntar ele e a Capitã Marvel.
É por isso que a Capitã Marvel tá fora do filme, a metade do filme também, né?
Entendeu? Por quê? Mas porque você viu que ela dá
exatamente.
Um cacete no Thanos. O cara dá uma cabeçada nela que ela fala, é sério, mano, isso você vai fazer comigo? Então okay, o cara teve que usar a joia do poder pra, tipo, dar um sacode nela pra ela cair lá e desmaiar. Pra ela ficar Então, aí ela também saiu fora de cena. Porque, meu, senão, bal, acabou, não tem
exatamente.
Filme. É um tapa ali e o cara
e
cai.
Eu achei muito legal isso, cara, porque o Thor usa... Entendeu? Ele volta pro... Lá no Thor Mundo Sombrio, né? Ele volta lá no segundo filme. E ele volta no dia que a mãe dele vai ser assassinada. Eu achei isso inacreditável.
Puta, também foi foda, isso, cara, ele ter esse último contato com a mãe dele, cara.
Assim, eu vou falar uma coisa pra você. Eu achei uma hora do filme, não é que eu me cansei. Eu comecei a sentir uma leve exaustão. Uma leve exaustão. Tipo, eu achei que tava parado. Ele tava só indo, tava indo. Não que eu não gostei, eu adorei o filme.
Ah, não, pra mim não, cara. Puta merda, velho. Eu toda hora eu ficava sentado assim na ponta da cadeira, cara. Porque, eu entendi o que você falou. Teve partes do filme que começou meio que ficar muito blá blá blá, muito conversinha.
Isso. Se o filme tivesse estendido mais 5 minutos de viagem no tempo, eu acho que ia ficar exaustivo. Mas eu acho que eles pararam na hora certa.
É. Então, mas eu acho que isso foi legal porque eles foram construindo, né, essa jornada, né? Foi passo, por exemplo, o que eu achei muito foda também foi a parte do Tony e do Capitão América voltar pra pegar o Tesseract, que aí dá aquela merda toda, que, mano, aquela cena do elevador recriando lá também foi... Mano,
nossa.
Eu te juro, quando eu vi aquela cena, eu falei, o pau vai comer agora feio, cara.
De novo, né?
Tipo, vai comer fudido, cara. E aí, o que acontece...
A Hydra.
Puta que pariu, mano.
Foi incrível.
Puta que pariu,
porque,
velho,
o Capitão era o único que sabia, porque ele veio do futuro e tem essa informação.
É, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele já Exato. Sabia que os caras faziam parte, né?
Não, antes disso, Thiago, é legal você ver os atores do Soldado Invernal voltando pra esse filme e eles indo lá pegar o cubo, o Tesseract, porque no Vingadores 1 não mostra. Nesse mostra o que acontece.
É, entendeu? É, que você isso, acho que foi a única parte da viagem, do tempo... Que mostrou, por exemplo, teve outras cenas que mostrou outra visão, né? Por exemplo, aquela do Peter Quill lá dançando.
Ele tá com fone de ouvido.
No filme deles você ouve a música, ele tá ouvindo. Então ele tá dançando, né? O cara tá cantando mó foda.
Aí o Máquina de Combate fala, nossa, ele é um idiota.
Mas quando você vê por um outro ângulo, o cara lá, ele tá ouvindo, você não escuta a música dele. Você só tá vendo ele, que daí tá uma bosta, velho. Isso que eu achei muito foda. Mas essa do Homem de Ferro e do Capitão América que eles voltaram...
Em 2012.
Eu acho que teve uma outra visão, porque foi um outro ângulo, um outro cenário.
Porra, que lindo.
Você entendeu?
Nossa, Capitão, e essa bundinha da América? Porra!
Essa brincadeirinha, sabe? Tipo, e aí depois disso, pra mim, acho que foi a melhor parte da viagem, foi quando eles voltam mais ainda.
Uhum.
E o Tony tem a oportunidade de falar com o pai dele.
Foi.
Meu,
foi.
Puta merda, cara. Que é isso, velho?
Porque o Tony Stark, ele é um cara que ele tá sempre de postura firme, ele olha nos seus olhos, ele te confronta, sabe? Ele faz o que tem que fazer. Quando ele vê o pai dele, ele tem aquela postura de criança. O pai dele estende a mão dele pra cumprimentar ele puxa o dedo do pai dele porque ele tá consternado nessa cena, cara. A gente vê um Tony Stark que a gente nunca viu, né, cara? O cara, porque quando você tá de encontro... Assim, você vê muito o cara que é forte, assim, mas se ele tá diante da sua figura paterna, ele sempre vai abaixar a cabeça, porque o teu pai, ele é uma figura superior. E é isso que o Tony viu nessa cena. E o mais legal é que ele pôde fazer as pazes com o pai dele.
É isso que eu ia falar agora. O que eu achei legal foi porque você sempre via o Tony Stark como alguém que meio que... Não digo ódio do pai, mas ele sempre teve aquele negócio, meu pai nunca foi tão presente comigo, né?
Eles sempre tiveram brigas, né?
Meu pai sempre teve mais importância pelo trabalho do que pela família, né?
Nesse filme mostra bastante isso, né, Thiago?
Isso, entendeu? E aí o que acontece? Ele tem a oportunidade de interagir e conversar sobre esse assunto. E aí ele fala, né, com o pai dele e tal, e ele vê que, porra, não é tão assim, né? A história. Meu pai era foda, cara.
Exatamente. Ele entende o lado do pai dele também,
isso,
né?
Isso. Aí ali eles acabam fazendo as pazes. Nossa, essa parte... E o motorista, o nome do motorista, cara. Quando eu falo o nome do motorista...
Jarvis.
Nome... Mano.
Porque nos quadrinhos, cara, o Jarvis, ele é um mordomo, cara.
Muito foda, cara. Se eu não me engano, eu acho que ele tem uma ponta também, acho que, se eu não me engano, na série da... da Agente Carter, né?
Tem.
Que aparece, né? Acho que é o mesmo ator, parece.
Acho que é o mesmo ator, isso.
É, isso foi. Esse detalhe, mano, os caras tiveram a preocupação de trazer pro filme.
Foi excepcional essa cena. Aí o Tony abraça o pai dele, né? O Capitão vê a Peggy, né, cara?
E a gente vê que ela ainda guarda a foto dele, cara.
No escritório.
No escritório, cara. Nossa, é isso aí.
Ah, e quando é a cena do Capitão, eu me dá vontade de chorar, cara. Não é nem do homem, cara. Me dá vontade de chorar do Capitão, velho. Meu herói preferido.
Assim, eu não tive nenhum momento em que eu chorei.
Eu também não, eu consegui.
Porque assim, eu entendi muito assim, o filme que, meu, principalmente a história dos personagens principais, que é o Homem de Ferro e o Capitão América, eles tiveram o seu ciclo fechado, cara.
Isso, isso.
Sabe? Eles tiveram o início da sua história, eles construíram, desenvolveram e terminaram, sabe?
Exatamente.
Eu acho que é que assim, muita gente acha, assim, fica meio triste porque, porra, mano, um super-herói, meu herói favorito ali morreu e tal, vou ficar triste. Mas acho que assim, se não acaba, cara, eu acho que ele fica um herói muito cansativo.
A gente vai chegar nisso que você falou. Eu quero muito discutir isso que você falou, porque tem muita gente que tá aqui que não gostou da morte dele, mas aguarda isso daí. Não esquece isso daí, segura isso daí.
Não, tá guardado.
Então, aí, voltando lá pro Thor, que a gente acabou atropelando tudo aqui.
É.
Eu gostei. Você falou que também gostou muito do reencontro dele com a mãe dele, porque ele pôde dar adeus pra mãe dele, né? Porque lá no mundo sobre ele não pôde.
É, porque ele não teve. Ele estava ali perto dela quando ela morreu, né?
Ele não tava. Quando o elfo negro mata a mãe dele lá, ele chega na sala, né? E a mãe dele já tá morta já, né?
Já tá morta já, cara.
E aí a mãe dele é assim, porque ela é a mãe dele, ela fala, eu sei que você é do futuro, pô, eu sou uma bruxa, eu entendo, né, de magia, eu entendo dessas coisas.
Sabe, tipo...
E ela, aí o Thor começa a desabar, sabe? Ele é aquilo que eu falei do Tony Stark, né? Ele é superior, mas quando você tá diante de uma figura paterna ou uma figura materna, você se torna uma criança. É. E aí ele começa a desabar com a mãe dele e fala, poxa, eu sou um tolo. Aí ela fala, não, você não é um tolo, talvez fracassado. E faz sentido, porque quando você é um fracassado, você ainda tem a chance de se redimir com sabedoria. O tolo não, o tolo é um tolo.
Você tá perdido, né?
É, exatamente. É a vida de muitas pessoas, né, cara? As pessoas se sentem tolas por não conseguirem algo, mas não, talvez elas estejam fracassadas, mas elas não são tolas, porque elas têm a sabedoria de se reerguer. Então essa cena foi muito bem elaborada em relação ao próprio Thor, né? Porque ele tava ali, o cara se entregou pro sedentarismo, o cara se entregou pra vida de merda, né? O cara briga com gamer no Fortnite, cara. O cara tava brigando com o Thanos há 5 anos atrás e agora ele pega o microfone e fala que vai entrar na casa do maluco, pegar ele no porão e enfiar os cabos dentro do USB dele, cara. Olha,
mano,
o que ponto
tá
o Thor
muito...
chegou.
Virou muito gamer,
virou
cara.
Ele virou hater, cara. Isso que é muito legal.
Virou hater, mano.
Muito bom. E o Hulk? O que você achou do Hulk?
É foda falar, cara. Porque assim, eu gostei de ter apresentado o Professor Hulk, né? Eu acho que foi essencial trazer ele pro filme. Mas eu achei que ele foi muito mal explorado também, cara. Assim, não teve muito bem a explicação de como ele virou.
Você acha?
O Professor Hulk. Ele só chegou e mostrou...
Foi muito rápido.
É, não, assim, ele deu a explicação dele. Mas você não viu meio que uma construção disso. Tudo bem que você viu a evolução do Hulk. Porque desde o primeiro filme até esse, você vê que no primeiro ele não falava porra nenhuma, ele só queria bater. Depois ele veio meio que tendo uma consciência. Teve ele em Thor Ragnarok, que você vê ele meio que uma criança falando, né?
Isso. Ali é o Hulk controlando, né?
É, ele tá meio, né, tipo... O Bruce Banner meio que deixou de existir ali. Então o Hulk já tava meio que controlando. E aí você vai vendo ele que tá ajudando depois os Vingadores já, né? Tendo meio que uma interação com eles entendível, né? E aí você vê ele do nada virando um professor Luke, que não teve muito bem uma explicação como ele virou.
É, eu concordo com você. É porque, assim, a gente viu desde lá do Vingadores 1, ele com o cara furioso, né, batendo em todo mundo. Gente, esquece, aquele Hulk se foi. Mas eu concordo com você que foi fraco foi a explicação dele. E eu não, acho que não foi nem a explicação, eu acho que foi muito fácil ele se tornar o Professor Hulk. Eu acho que foi isso.
É, porque assim, foi num período de 5 anos que ele se transformou no Professor
Sim.
Hulk. Porra, tudo bem, 5 anos ele poderia ter virado Professor Hulk porque já tava vindo de uma evolução. Beleza, mas, porra, quanto tempo ele tava como Hulk e nunca teve esse entendimento com ele se... Ah, beleza, ele virou Professor Hulk, deu uma explicação michuruca lá e acabou, segue o filme. Eu acho que ficou meio mal construída essa parte. Vamos dizer assim. Porque, assim, eu não sou fã do Hulk. Não gosto, né? Não porque não seja um herói foda e tal. Mas é porque não é o meu tipo de super-herói. Não acho legal. Nunca gostei do Hulk. Mas eu acho que ele merecia
um destaque.
Um destaque melhor, né? Pelo menos nessa parte. Porque você vê que no resto do filme também ele não aparece muito. Ele mais ali só na parte ali do Reino Quântico e... acabou. Que também é uma coisa que ele vai e não faz porra nenhuma lá, né? Só...
É que assim, a gente tem que... A gente tá, eu acho que assim... Eu acho que a gente tá sendo muito carrancudo com o Hulk, porque ele tem um mérito, que é o cara, é o alívio cômico do filme.
Não,
é muito bom aquela cena que o Homem-Formiga vai testar a parada de viagem no tempo, aí volta o Homem-Formiga bebê, aí o Capitão fala assim... Puta merda, traz ele de volta, mas ele tá aqui, cara, mas ele tá pequeno aí, mas ele vai crescer.
Mas ficou legal, não, entendeu? Mas a construção dele, eu acho que não teve tanto impacto, assim, não foi bem explorado.
Aham,
uh-huh.
Sim.
Eu acho que ele, na verdade, ele virou como é que é o nome do ator lá? É Mark Ruffalo, né?
O Mark Ruffalo.
Ele virou ele, cara. Tipo, virou ele verde.
Tá muito a cara dele, né?
É, você entendeu? Tá muito engraçado, muito piadista e... Você vê ele lá tirando selfie com as crianças lá como o Hulk.
Puta. Aí nossa, zoando. É incrível tirar foto com ele. Isso aqui é o Homem-Formiga. Você conhece o Homem-Formiga?
Quem é? Não quero tirar foto, não. Deixa quieto, tá bom, vai. Você entendeu? Aquela parte lá que eles voltam lá no passado lá em... Dos Vingadores lá. Ele
2012?
Olha, ele olha pra ele lá e... Puta, eu era assim, cara.
Ah, muito bom, mas, muito bom.
Vai lá e seja o Hulk, ele... E dá tipo uns dois tapinhas assim no carro, assim.
Nossa, né? Essa cena de 2012 foi tão primordial que, primeiro, teve a cena do Tony Stark lá se escondendo atrás, que ele vê a bunda lá do Capitão América. Aí ele vê o Tesseract indo pra maleta, aí o Homem-Formiga tá no ombro do Tony, né? Aí é muito engraçado, porque o Homem-Formiga fala assim, vai, me dá um peteleco. Aí ele empina o bumbum assim, aí ele dá um peteleco no Homem-Formiga e ele vai. Aí muda o ângulo. Os caras ali daquele tempo atual mostram, né? O Loki tá com a algema e o Capitão América dá uma ordem. Aí o Loki se transforma no Capitão América e fala, ah, que não sei o que, não sei o que, né? Aí o Loki volta como ele de novo e fala, nossa, como é que vocês aguentam esse cara dando tantas ordens, né? Aí eles levam ele pro elevador. Na hora que eles entram no elevador, o Hulk tá indo atrás. Aí os caras, não dá, não dá, vai de escada, amigão, aqui tá pesado.
Eu odeio escada.
Pô, mas eu vou te falar também, se o cara odeia escada e o cara não morre, por que ele não pulou lá de cima até lá embaixo, né, cara?
É mesmo, né, cara? Mas é muito legal, porque é uma cena de comédia que dá problema depois, porque o Tony pega a maleta e o Hulk parece... Eu odeio escada! Aí o Tesseract desliza pelo chão, o Loki pega e foge.
Pior que eu jurava que nessa cena ia acontecer o contrário, eu achava que ele ia pular lá de cima... E de alguma forma ia cair em cima de todo mundo
Nossa,
e alguém ia pegar o Tesseract ia dar merda, cara.
Ia ser sensacional. E é muito legal a briga do Capitão contra o Capitão, né? Porque o Capitão
Nossa,
daquele momento,
cara.
De 2012, acha que o Capitão de 2000...
Era o Loki, velho.
Do futuro era o Loki.
Nossa,
e faz sentido, porque
cara.
5 minutos atrás você viu o Loki se transformando no Capitão.
É.
Aí os dois brigam, né, cara? A construção é incrível. Aí o Capitão bate no outro e fala assim... O do passado, eu posso fazer isso o dia todo. Aí o capitão do tempo atual fala, eu sei disso, cara, você fala isso direto. Aí eles começam a sair no pau. E é muito legal porque esse capitão de 2012 não sabe ainda do Soldado Invernal. Porque o Soldado Invernal é de 2014.
Sim.
Quando o Capitão América do passado tá dando um mata-leão nele, né? O Capitão América do nosso tempo chega e fala, ó, o Buck tá vivo! Ele, o quê? Aí é a oportunidade de ele dar um cacete no Steve, né?
Ele pega ele e dá o pau. Mas se eu te falar, ele ia apanhar feio ali, viu? Porque ele já tava decaído ali, cara.
É legal, né? Porque é um capitão mais novo, né?
É. Então,
muito bom.
O outro já tava um tempo sem lutar, né? Então aí você
porra,
pensa,
cara,
pô,
muito bom. Pô, dois super soldados lutando, o outro ainda tá em ativa e o outro tá 5 anos parado, né, cara?
Entendeu? Não, foi da
muito
hora,
legal. Muito bom, muito bom. E a cena do Rocket pegando, né, a joia da realidade lá na mina, lá na Teleportman, né?
Sim.
A atriz. E aí ele tá fugindo lá dos Asgardianos, né? Ele tá voltando, aí os Asgardianos, peguem a lebre! Aí ele correndo, lebre! Aí o Thor vem, estende a mão e vê o Mjolnir na mão dele, assim.
Nossa,
né,
cara?
Volta o martelo. Essa cena, as pessoas, eu vi pessoas falando, ué, porra, o cara tem a rompa em tormentas, cara. Como é que ele vai pegar o Mjolnir? Aí você pensa, porra, o cara vai ter a Mjolnir e a Stormbreaker, né, cara?
Vai
ter
os
dois,
né,
vai ser duas, né? Muito incrível. Aí chega no final, porque assim, o filme todo é o Capitão e o Homem de Ferro e a galera toda voltando no tempo pra pegar a joia, só que não tem nenhuma ameaça, né? Não existe ameaça que vai vir, tipo, eles, porra, não, ele, pra eles não tem nada. Só que tem o Thanos de 2014 e a Nebulosa tá em 2014 e é entre conflito os cérebros dela lá, né? E aí o Thanos vê o destino dele, cara, ele vê que ele foi massacrado. E esse Thanos de 2014 não tem nada a ver com o Thanos de 2018. Esse Thanos, ele é muito mais assassino, cara. Até a pele dele é mais roxa, né? Porque quando foi apresentado no Guardiões da Galáxia lá em 2014, o Thanos aparece, ele é mais roxo. Então até a forma física dele é alterada. Então, cara, é sensacional porque ele descobre o destino dele. E ele veio...
Verdade, não foi alterada, porque ali ele ainda não tinha conhecido nenhum Vingador ainda.
Não, mas ele não conhecia isso. Você tá certo, ele não conhecia, mas ele sabia da existência dos Vingadores.
Não, sim, sabia, mas assim, ali ele tava ainda atrás de todas as joias ainda, né?
Isso, isso. Aí, cara, é inacreditável porque os Vingadores conseguem trazer todas as joias. O Tony pega as joias e vai colocando cuidadosamente na manopla, ele e o Bruce. Aí o Rocket, filha da puta, chega e BUM! Os caras dão quase agarram o teto. Aí os caras pegam e começam a discutir quem vai estalar o dedo, né? Aí o Hulk, ele aceita, né? Porque o Hulk é o bicho mais poderoso entre eles ali. O Thor também, ele se prontificou a fazer isso, mas cara,
ninguém queria o Thor.
Mas ninguém queria o Thor.
O cara ia fazer muita merda, mano.
Ele ia fazer merda, ele ia fazer muita merda. E aí o Hulk vai lá, encaixa a manopla e estala o dedo e traz a galera de volta. E é muito lindo essa cena, porque eles fecham, né, toda a base, né?
Sim.
E aí, quando o Homem-Formiga vai lá fora ver, ele tá vendo os pássaros, o celular do Gavião toca, né? Aí, na hora que o Homem-Formiga fala, gente, eu acho que deu certo, vem a nave do Thanos lá de 2014 pelo Reino Quântico que explode tudo, explode toda. Aí, uma coisa muito legal que a Isabela me falou, que é assim... Esse filme foi o último filme dos membros originais dos Vingadores.
Sim.
Se a base se desmantelou, é porque os Vingadores vão acabar. Entendeu?
Sim.
Então foi uma licença poética, né? Da base cair e porque eles vão acabar, né? Vai vir novos integrantes.
É, agora são os novos Vingadores, né?
Isso,
é
exatamente.
Uma nova legião de heróis agora.
Aí a galera fica toda embaixo das pedras lá, né? E os únicos que conseguem sair ali por enquanto é o Homem de Ferro, o Capitão e o Thor. E eles veem o Thanos sentado, filha da puta, sentado com a espada encaixada, desgraçado, tipo, ah, seus merda, tô aqui esperando, né? Enquanto a Nebulosa vai atrás lá da manopla, né, que tá com o Gavião.
Sim. Que deixa eu só falar um ponto, que dessa parte também eu acho que é um puta furo de roteiro, cara.
Fala aí.
Porque ele veio do passado pro futuro com a Nebulosa. Primeiro, como é que eles vieram? certo? Porque eles não tinham nenhum tipo de conexão com a máquina do presente ali.
Mas será que a nebulosa não adquiriu o conhecimento da nebulosa atual?
Então, sim, mas eles precisavam daquele frasco para poder fazer uma viagem única, certo?
O frasco PIN.
Isso. E ela tinha um.
Uhum.
Pra trazer ele. Como é que veio a tropa inteira de Thanos, cara?
É. Ela colocou na nave, não foi?
Então, mas... Tipo, o negócio, então, quer dizer que... Por que os Vingadores não usaram um pra todo mundo?
É.
Porque
é
usou cada um, entendeu?
É verdade, faz sentido. Por que a Nebulosa não avisou o Gavião e a Viúva que pra pegar a Joia da Alma não tinha que se sacrificar? Porque ela sabia.
Ela sabia.
Aí chega lá Gavião e Viúva, eles vão lá e se matam, porra... Furo de roteiro, entendeu?
É, sim.
Eu achei, realmente foi cagado isso aí. Mas enfim, a gente releva. Chegou o exército do Thanos, foi foda, foi muito louco o exército chegando. Antes disso, o Capitão, o Homem de Ferro e o Thor, os três lutando contra o Thanos. Aí as pessoas vêm perguntar, porra, o Thor devia ter matado o Thanos. Não, gente, o Thor tá em fora de forma, ele tá com trauma. Aí, meu amigo, o Thanos lutando com... Vai matar o Thor, o Capitão me ergue o martelo, Thiago.
Não, na verdade ele não ergue. O martelo vem rodando e senta na cabeça do Thor. E quando volta, para na mão de quem? Do Capitão América, velho.
Nossa.
Essa parte eu levantei da cadeira, mano. Literalmente, cara.
Eu aplaudi.
Literalmente, mano. Eu levantei da cadeira, cara.
Porra, o Capitão joga o martelo no escudo, rebate no escudo o martelo e acerta a cabeça do Thanos, nossa, cara. Nossa. Aí você pensa, porra, faz sentido, o cara é digno, tá ligado? Ele teve erros da vida dele, assim como o Thor teve erros também na vida dele, mas o cara é digno, cara. E o Thor fala, porra, eu sabia disso, né?
Eu sabia.
Porque então, não era de outro, ele quase levanta, né?
Então, aí teve gente que... Não sei se foi até você que falou, porque teve um pessoal que falou pra mim que não entenderam por que, que ele levantou no último filme e na Era de Ultron ele não conseguiu levantar.
Então, eu acho que eu falei isso pra você, não
foi? Acho que foi você que falou. Que, na verdade, antes ele era digno, mas ele não tinha um objetivo, né?
É.
Ele não tinha uma causa, né?
Eu acho que aquele momento que ele ia lutar sozinho contra o exército, eu acho que... Não, antes disso, né? Eu acho que a dignidade dele foi crescendo ao longo do tempo, entendeu?
É.
Foi porque, assim, o Capitão sempre foi digno, ele sempre foi um cara honroso, apesar de ter falhas. Porque todos nós somos seres humanos e temos falhas. Mas eu acho que naquele momento que ele levantou o martelo, cara, eu acho que aquilo ali foi o momento digno, a maior dignidade dele foi aquele momento, sabe? Pô, eu vou salvar meu amigo, tô tentando salvar a Terra. Eu acho que todo mundo ali é digno de alguma coisa, entendeu? É.
Ou também tem outra explicação, né? O Mjolnir pode ter baixado um pouco no nível, né? Porque o Thor tava ali todo, né, cagado, todo fodido, vou baixar um pouco o nível aqui, né, da humildade do martelo pra ver se alguém consegue levantar também, porque senão ninguém ia levantar aquela merda, velho.
Nossa, nessa cena aí o Capitão bateu mais no Thanos do que o Thor no Thanos, cara.
Nossa, mano, ele estraçalhou, cara.
E o Thanos ainda dividiu o escudo do Capitão no meio, cara, foi nossa, lindo. Mano. Não. Essa cena do escudo dividido aparece lá no Era de Ultron, que a feiticeira coloca a visão no Tony, né?
É,
e esse era um dos finais que daria errado, que parece o Hulk morto, toda a galera morta lá.
Sim.
E aí, cara, o Capitão se vê derrotado ali, né? Porque o Thanos, cara, não tem como. O Thanos o cara é frio, é calculista. Todos eles estavam lutando pela emoção. Eles não esperavam que aquele Thanos ia aparecer. Aí todo mundo lutando pela emoção e ele lutando frio, calculadamente. Não sei nem se essa palavra existe. Aí o Capitão se ergue e vê o exército chegando, cara. Aí ele escuta no ponto dele. Capitão, à sua esquerda. Puta.
E o legal também dessa luta, dessa batalha final, foi a outra maneira do Thanos olhar, né, pro futuro. Porque antes, né, o primeiro que morreu, o objetivo dele era só aquele, né? O equilíbrio e tal, acabou vivendo a fazenda dele. Esse aí ele já veio sanguinário, porque ele viu que ele conseguiu o objetivo, mas ele viu que os heróis ali, as pessoas foram ingratas, né? Com o feito dele. Foram ingratos. Então ele já veio, não, eu vou acabar com esse mundo e vou construir um novo do meu jeito e ninguém vai saber o que aconteceu.
Isso. Na visão dele foram ingratas, né?
Ali... Por isso que aquela batalha foi foda, cara. Porque ele veio no sangue de acabar com eles mesmo, porque tipo, o negócio virou pessoal, velho.
Sim, ele levou
Foi
muito pro
pessoal.
pessoal, muito pro pessoal. Só que aí, cara, o capitão tá olhando aquele exército chegando. Ele tá vendo que ele tá em desvantagem, mas mesmo assim ele vai lutar. Então vem o sinal de esperança, o Falcão manda no ponto pra ele, capitão, à sua esquerda. Aí todo mundo, é o Sam, é o Sam. Na hora que o capitão olha pra trás e vê o portal se abrindo, sai de dentro o Pantera Negra com a Shuri, a irmã dele, cara. Eles ali e a Okoye do outro lado, cara. E aí abre outro portal, é o Doutor Estranho saindo e embaixo dele ele tá fazendo aquele movimento de abrindo o portal e sai ali o Drax, a Mantis, sai o Homem-Aranha, ele vem, pousa no chão assim, eles formam uma equipe, aí depois vem aí tem o Quill, ele vem voando, ele tira a máscara e mostra assim a imponência do grupo que saiu ali de Titã, aí volta pro Pantera Negra, o Pantera Negra começa a gritar, Ibampé! E bam, pé, eles começam a fazer aquele grito de guerra, o Umbaco tá junto, sai do portal também o Falcão saindo de Wakanda, sai o Bucky, cara, o Bucky retorna também, aí aparece, cara, os Asgardianos, a Valkyria surge em cima do Pegasus, aquele Pegasus alado, o Pegasus das Valkyrias, sai o Korg, aquele monstro de pedra do Thor Ragnarok, sai todo o elenco do Thor Ragnarok, e vem a Vespa também, ela surge, aí cara, vem o Hulk, cara, ele mesmo assim com o braço zoado, ele vem, surge, sai o Máquina de Combate debaixo dos escombros, e no ombro dele tá o Rocket Raccoon colocando os óculos, o Groot tá lá também, e aí vem o Wong, cara, com o Sanctum inteiro, todos aqueles magos preparados. Aí o Doutor Estranho pergunta pra ele, tá todo mundo aqui? Aí o Wong fala, caramba, você queria mais? Mais do que isso? E quando ele fala isso, cara, surge o Homem-Formiga gigante, cara, saindo dos escombros. Aí o Homem de Ferro vê aquele exército chegando, ele se levanta, o Thor também se levanta, pronto pra batalha, eles se colocam ao lado do Capitão. Toda aquela tropa, o Thanos olhando aquela tropa ali preparada, aí o capitão olha pra frente, vê que ele está em vantagem, então ele vira, fala, Vingadores, avante.
Peter volta, né, fala pro Homem de Ferro que ele voltou, aí o Homem de Ferro desaba, ele dá um abraço. Essa cena eu pensei, putz, esse abraço aí é de despedida, cara. Mas aí, cara, quando o Tony pega no meio da batalha pra estalar o dedo, e aí o Thanos fala, eu sou inevitável. Aí o Homem de Ferro fala, eu sou o Homem de Ferro. Aí ele estala o dedo, cara, o cara frita ali naquele momento. O Tony não poupou nada, não poupou nem os objetos do Thanos. A espada dele virou pó, a nave virou pó, tudo virou pó. E aí essa cena é tão incrível, porque ele deita no chão, ele cai. Ele cai de olhos abertos, o Peter chega nele chorando, dá um abraço nele. Ele tá com os olhos abertos, ao meu ver, ele tá com os olhos abertos, mas ele não tá enxergando nada, ele tá cego, porque a morte já tá abraçando ele. E aí ele não responde o Peter, aí a Pepper chega, né, dá um abraço no Peter, depois vai até o Tony e fala, Tony, relaxa, descansa agora. Aí ele responde assim, tá bom. Aí ele dá um sorrisinho assim, tipo, ele sabe o que ele fez, ele aproveitou aquele momento de conseguir o que ele tanto queria ao longo de tanto tempo, que era defender as pessoas, ele sacrificou a vida dele, mesmo sabendo que a filha dele ia crescer sem ele, mas ele não deixou a oportunidade passar, ele foi lá, estalou o dedo e matou, mesmo, matou, é uma coisa que tá na cabeça dele há anos, ele tá há 9 anos com isso na cabeça, e ele aproveitou o momento e falou, vai ser agora, e ele vai lá e consegue, quando o Thanos mostra pra ele, o Thanos não, quando o Doutor Estranho mostra com o dedinho pra ele, o número 1, esse é o final, e ele agarra essa oportunidade como se fosse a última coisa, como se fosse a coisa mais importante da vida dele, cara. Aí, nossa, Aí tem o enterro. Ah, sai teu enterro. Aí, putz, aí.
Aí ficou pesado.
Aí pega o negócio. Aí ele deita lá no chão, aí a Pepper começa a falar com ele. E ele tá de... Aquele choro que ele teve no começo vai embora, cara, porque ele vai morrer. Ele. Cara, ele preferia morrer do que viver com, sabe, com a derrota, cara. E ele viveu, ele morreu vitorioso, ele morreu com vitória na mão, cara. Foi incrível isso, cara, foi muito lindo. A batalha toda foi incrível.
Nossa, foi, nossa, tudo, acho que, assim, o filme inteiro, ele se completou, cara.
Foi.
O filme inteiro se completou.
Assim, eu prefiro ainda o Guerra Infinita. E forma estrutural do filme, porque eu acho que é muito mais legal você sentir a tensão crescendo do que a tensão se abaixando. Mas não que...
Por exemplo, você pega um filme, cara, de 3 horas, que você sabe que vai ser o fim, né, de uma fase, você meio que já fica meio decepcionado, porque, pô, tudo aquilo que eu vim 10 anos, cara, construindo, conhecendo, vivendo, vai acabar.
É um decepcionado bom, de certa forma, né?
É, você entendeu? Você vai ficar, tipo, meio triste, sim, né? Você não, você, na verdade, você não quer que acabe, né?
Não quer, mas tem que acabar, cara. Tanto que eu tô com medo dessa próxima geração aí, cara. Não sei que se vai chegar aos pés, cara. E eu vou falar pra você, Thiago, espero que seja bom, mas espero que não seja tão bom como foi esse, sabe?
Eu acho que assim, acho que agora quando entrar, porque a fase 3 se encerrou.
Acho que é a fase, né? 4, eu acho.
Agora a fase 4, cara, que vai vir, eu acredito que você...
Não, eu acho que agora é a fase 5, não é não?
Fase 4.
Ah, não sei, cara. É muito difícil. A saga.
É, a fase 4. E eu acho que assim, essa vai ser uma nova construção de personagens, de heróis e... Assim, tem muita coisa que os caras vão ter que fazer... Que você vai ficar meio perdido, porque, por exemplo, eles mataram a Viúva Negra e tem um filme dela solo. Mas se ela morreu, como é que vai ser o filme? Vai ser um filme de origem?
Vai ser um filme de origem, anos 90.
E tipo assim, eu, por exemplo, eu não vou me interessar em assistir um filme de origem dela.
Também não.
Porque, meu, ela morreu, cara, então não vai me interessar esse filme.
Concordo.
Certo? Você vai ter o Homem-Aranha, que é logo depois desse filme do Ultimato.
Vai ser difícil você assistir esse filme pensando no Ultimato.
E outra, o que pode vir a acontecer? Por exemplo, o Tony morreu, mas você acha que ele não vai mais voltar, o Homem de Ferro?
É, ele vai voltar como holograma, eu acho.
Pode ser?
Ele vai voltar pra Morgan, sabe? É que assim, né, cara, você pega o Robert Downey Jr., pô, o cara teve um contrato de 70 milhões de dólares aí, é sem chance você ficar pagando um cara desse. Mas eu acho, Thiago, que esse foi o final digno do personagem e tem que acabar agora. O Tony Stark não tem que voltar mais, porque o arco dele foi de 10 anos e ele mesmo fala, gente, ele fala no holograma, parte da jornada é o fim. Esse foi o fim. Olha o discurso que ele faz. Ele fala assim, todo mundo quer um final feliz, não é? Mas nem sempre é assim. Talvez desta vez. Espero que se estiver ouvindo essa gravação, seja numa celebração. Espero que famílias estejam reunidas. Espero que tenhamos nos recuperado, que uma versão normal do planeta tenha sido restaurado. Se é que existe tal coisa. Meu Deus, que mundo, que universo agora. Se me dissessem há 10 anos atrás que não estávamos sozinhos... Muito menos nessa extensão, eu teria ficado surpreso. Quero dizer, que isso? Quem imaginaria? As forças épicas das trevas e da luz que se revelaram, e para o bem ou para o mal, essa é a realidade em que a Morgan terá que encontrar uma maneira de crescer. Então, eu pensei que provavelmente seria melhor gravar uma pequena mensagem no caso de uma morte inoportuna da minha parte. Quer dizer, não que a morte possa ser oportuna, essa viagem no tempo que vamos tentar fazer amanhã fez eu queimar a minha cabeça sobre a viabilidade de tudo isso. Essa é a razão. Isso que faz um herói, não? Parte da jornada é o fim. Com o que eu estou me preocupando? Tudo vai dar certo exatamente como deveria. Eu te amo 1.000.000.000. Essa é a dublagem. Em inglês ele fala I love you 300. Cara, e é muito legal esse negócio de I love you 300. Na dublagem ele fala 1.000.000.000. Mas em inglês ele fala eu amo você 3.000. Essa cena foi o filho do Robert Downey Jr., na vida real, falou isso pra ele, pro pai dele, né, pro Robert Downey Jr., e ele trouxe, e falou pros diretores, cara, isso foi um momento tão feliz pra minha vida como pai, coloca isso no filme, faz com que a minha filha, a personagem, fale isso pra mim, porque vai ser é o que uma criança diria pro seu pai.
Sim.
E aí o filme fecha magistralmente, né, com o capitão. Eu sei que teve o furo no roteiro do capitão voltar, né, ali naquela realidade que não era pra ele ter voltado. Só que, cara, mesmo assim é uma cena bonita.
Não, eu acho que eles não se preocuparam em ter esse problema pra dar um final bonito pro cara.
Sim, ali é o fim do capitão também. Também, o cara se casou. E aí, cara, quando mostra ele dançando com a Peg lá no passado, toca uma música chamada It's Been a Long, Long Time. É um cantor chamado Harry James, é uma música da época. Falando rapidinho aqui da letra, a letra fala: beije-me uma vez e me beije duas vezes. Então me beije mais uma vez. Tem sido um longo, longo tempo. Não me senti assim, desde que eu não consigo me lembrar quando. Tenho sido longo, longo tempo. Aí ele fala essa parte, nossa. Você nunca sabe quantos sonhos eu sonhei com você. O quão vazio todos eles pareciam sem você. Então beije-me uma vez. Então me beije duas vezes. Cara, é o capitão. É. Esse é o cara que perdeu. Ele ficou devendo a dança pra Peg e agora ele teve essa oportunidade. Você acha que ele ia deixar de ficar no passado pra ficar no futuro?
É, ele já tinha feito o que ele deveria ter feito, né? O objetivo dele já... Não o objetivo, mas o que ele veio, né, batalhando ali pra fazer, ele já tinha chegado ao fim. Então só o que restava a ele era voltar e viver o tempo dele, né? A hora que era pra ele ter vivido, né? Isso foi foda também.
E aí o filme finaliza magistralmente. Foram 22 filmes, contando com Vingadores Ultimato.
Sim.
Eu ainda acho que o Vingadores 1 de 2012 é o meu preferido, porque... foi uma surpresa. Eu sei que é um filme bobo e tudo, mais Sessão da Tarde, mas gosto não se discute, né, Thiago? A gente acaba se abraçando mais aquilo que a gente ama, mas eu acho que o Vingadores 1 é melhor. Eu acho que o Guerra Infinita ainda é melhor que o Ultimato, mas eu acho que é o final do Ultimato é o melhor, não só pela aquela pintura maravilhosa da guerra, a lá Senhor dos Anéis, que você vê aquela... todos aqueles heróis correndo, Homem-Formiga gigante, Capitã Marvel chegando no espaço sozinha, a Valquíria de Pegasus, até o Pato, o Howard, o Pato tava nessa guerra. Ninguém
tava.
Viu esse um Pato tava na guerra, cara. E foi, os caras pegaram todos os personagens da Marvel numa única cena e transformaram essa cena numa pintura. E aí o filme se encerra magistralmente. O Thanos também parte virando pó. Comendo aí, né, do seu próprio veneno, tomando do seu próprio veneno.
Nossa,
né?
O mais da hora foi a parte que ele começa, que ele vê, né, que o Tony instala, né, e aí ele vê todo mundo, a sua tropa ali virando pó, tipo, pra você ver como ele é um vilão foda, cara. Ele viu que não tinha mais o que ser feito. O cara simplesmente sentou e esperou, cara.
Aceitou a derrota, né, Thiago?
Você entendeu? Tipo, ele... Ah, beleza, eu perdi. Então, ele soube perder.
E ele foi o último. O Tony Stark fez questão de que ele fosse o último pra ele ver todo mundo que ele amava se dissipar.
Até os parafusos da nave foram virando pó, cara.
Exatamente.
Isso foi muito da hora, cara.
Exatamente.
É, o filme todo foi uma poesia, cara. Foi um...
Ó, confirmado pra próxima geração já oficial. Viúva Negra, Os Eternos, que são... esses caras são fodas. Os Inumanos, Doutor Estranho 2, Shang-Chi, que é um cara que luta com Gifu e tal. Pantera Negra 2, Guardiões 3, Homem-Formiga 3, Capitã Marvel 2, Surfista Prateado, Tropa Nova, Power Pack. Power Pack é uma galerinha, tipo os Vingadores crianças, né? A galerinha de 12 anos, 8 anos. Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Guerras Secretas e Os Vingadores Sombrios. Cara, só quero ver o que vai ser essa próxima geração aí da Marvel. Certo, Thiago?
Com certeza, cara. Me emocionei demais com esse filme. Eu achei que, tipo, fechou um ciclo bem fechado.
Muito obrigado aí pela audiência. Eu agradeço a todos vocês. Agradeço imensamente a Marvel. Se não fosse a Marvel aí, a Marvel ajudou muitas pessoas a trazer conteúdos de entretenimento. E eu e o Thiago aqui somos uma dessas pessoas, né, Thiago?
É isso aí.
Exatamente. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Tchau.